DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nadia Issouf. Os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 23 de novembro de 2021. No caso das dívidas ocultas, ex-governador do Banco de Moçambique assume irregularidades de contratos.
Na altura, todos nós vivíamos o ambiente político do país. Então, primeiro temos que ter soberania. Depois, vamos ver se há alguma coisa que tenha contrariado a lei. E neste caso, a insuficiência era, para mim, suprível.
Em Angola, António Venâncio vai recorrer ao Comitê Central para entrar na corrida à liderança do MPLA. Ativistas próximos dos afetados pela empresa Vale, detidos injustamente em Tete, Moçambique, já estão em liberdades. E a procuradora moçambicana está confiante que o novo gabinete de combate à corrupção na Zambézia poderá acelerar investigações. O antigo governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, confirmou em tribunal ter autorizado contratos de financiamento a três empresas que beneficiaram das dívidas ocultas. Gove reconheceu igualmente que os contratos tinham irregularidades, mas tudo foi feito em nome da soberania. A partir de Maputo, Romeu da Silva, com mais informação.
O antigo governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, assumiu em tribunal que os contratos de financiamento das empresas que beneficiaram das dívidas ocultas eram irregulares. Ernesto Gove disse que, apesar das irregularidades, foram autorizados porque era uma questão de soberania e de urgência.
Na altura, todos nós vivíamos o ambiente político do país. Então, primeiro temos que ter soberania. Depois vamos ver se há alguma coisa que tenha contrariado a lei. E neste caso, a insuficiência era, para mim, suprível.
O antigo número 2 do Banco Central de Moçambique admitiu que os contratos de financiamento da Imatum, MAMI e Proíndicos já estavam assinados com bancos estrangeiros que concederam os empréstimos.
Aquilo que me chega às mãos não me inibe de realizar a análise nos termos em que está estabelecido, com toda a isenção, pondo os conhecimentos da instituição em prática, verificar se há ou não irregularidades do ponto de vista material.
O juiz que julga o caso das dívidas ocultas, Efigênio Batista, insistiu sobre se havia ou não irregularidade por os contratos já terem sido assinados com outros bancos estrangeiros.
Para mim, era irregularidade suprível.
Então, quando um contrato já vem assinado, celebrado, é uma irregularidade suprível. À luz de que disposição?
Nas mesmas disposições da lei cambial e do regulamento, diz que o expediente tem que vir como um draft. E o propósito é ver se pode ou não ser autorizado.
O juiz Efigênio Batista quis saber como o declarante Ernesto Gove iria suprir a referida irregularidade.
Voltou a devolver para negociar e depois celebrar de novo?
Não, é o que eu expliquei, que se eu tivesse detectado irregularidade no contrato, naturalmente que ia devolver.
Nesta segunda-feira, a administradora também do Banco Central, Silvina de Abreu, foi chamada pelo tribunal para explicar os contornos do caso das dívidas ocultas. Silvina de Abreu queixou-se na altura de chantagem emocional do réu António Carlos do Rosário, antigo diretor da Inteligência Económica da Secreta Moçambicana, para dar parecer favorável à contratação das dívidas ocultas.
O senhor Carlos do Rosário, no encontro, falou de coisas como armas e equipamentos, mas termina essa altura que foi mesmo um episódio que ele teve entre vários de tentar dar uma chantagem emocional.
A sexta secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo continua a ouvir declarantes, onde ainda constam os nomes do ministro das Finanças Adriano Maleane e do antigo presidente da República de Moçambique, Armando Guebuza. Romo da Silva, DW, Maputo.
Como avalia as justificações do ex-governador do Banco de Moçambique para autorizar os contratos de financiamento relativos às dívidas ocultas? Foi a pergunta que nós colocamos na nossa página do Facebook ao longo da tarde, como tem sido habitual, e recebemos variadíssimas respostas. Maria da Conceição, por exemplo, escreve: estava tudo orquestrado, o povo moçambicano foi empobrecido e, mesmo assim, injustamente paga as dívidas. Um absurdo, considera a internauta. Já Joaquim Simango diz: se não há provas... Enfim, mais respostas vamos ler mais perto do final da nossa emissão. Participe também, caro ouvinte, contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As forças militares conjuntas em Cabo Delgado, norte de Moçambique, anunciaram hoje ter morto 11 insurgentes durante confrontos naquela província no dia 18. Também no distrito de Nangada, que faz fronteira com a Tanzânia, uma base foi capturada e posteriormente destruída. Entre os mortos estão dois combatentes operacionais terroristas, Rajabu Fikir e Abu Kitali, e nenhuma vítima foi registada do lado das forças da SAMIM, as forças da SADC, que combatem ao lado do exército moçambicano. O processo de desmobilização dos guerrilheiros da RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, foi hoje retomado com a entrega de armas de 565 elementos na província de Nampula, no norte do país. O processo de desarmamento e desmobilização e reintegração, conhecido como DDR, deverá decorrer ao longo das próximas 3 ou 4 semanas. As ações de registro e demais tramitações de retorno ao cotidiano civil são retomadas após 5 meses de pausa, mas dentro do calendário previsto. O representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Alexis Maia Circle, considerou hoje pouco sensato pensar em limitar o desenvolvimento dos projetos de gás no país. O representante do FMI reconheceu que as alterações climáticas têm efeitos negativos óbvios, mas a sua ligação ao consumo de combustíveis fósseis é um problema para ser resolvido a nível global e não à custa de um ou de outro país. O presidente de Angola, João Lourenço, exonerou hoje o governador da província do Cuando Cubango, Júlio Bessa, nomeando para o cargo José Martins. Num outro decreto, Lourenço nomeia Guilherme Pereira para o cargo de vice-governador da província de Cabinda para os serviços técnicos e infraestruturas. Uma nota de imprensa da presidência justifica a exoneração com a conveniência de serviço público. Em setembro, a PGR abriu um inquérito para apurar a autenticidade de uma dívida de 623,3 milhões de euros reclamada pela empresa Angosquima ao governo do Cuando Cubango. Mulheres dirigentes dos partidos políticos e representantes da sociedade civil são-tomense aprovaram uma declaração para garantir 30% de mulheres em lugares elegíveis nas listas partidárias num encontro inédito no país e que será usado como exemplo para a região. Os encontros foram organizados pelo PNUD e envolveu também a Rede das Mulheres Parlamentares, a Comissão Especializada do Parlamento para Questões do Gênero e a sociedade civil local através da Associação Mamá Catina.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, António Venâncio, pré-candidato ao Congresso do MPLA, anunciou que vai recorrer ao Comitê Central para entrar na corrida à liderança do partido contra o presidente João Lourenço. Venâncio viu frustrada a sua candidatura depois de dificuldades na recolha de assinaturas, mas garante que não vai baixar os braços até ver o seu sonho concretizado. As declarações foram feitas numa conferência de imprensa em Luanda, acompanhada por Borralho Ndomba.
Falta pouco mais de 2 semanas para o Congresso do MPLA e António Venâncio ainda acredita que pode disputar a liderança do partido contra João Lourenço, validado como candidato único. Venâncio disse ter tido dificuldades no processo de recolha de assinaturas. Por isso, pretende agora recorrer ao Comitê Central do Partido no Poder em Angola para que também possa concorrer. O político terá ainda de convencer o Biro Político e o Comitê de Disciplina e Auditoria do MPLA.
A subcomissão de candidaturas não é a última instância. Nós temos ainda outras instâncias para as quais vamos recorrer. Temos a Comissão Eleitoral, temos o Comitê Central, temos a Comissão de Disciplina e Auditoria, temos o Secretariado do Buró Político, várias instâncias, mesmo até o Congresso.
Numa conferência de imprensa realizada esta terça-feira na sua residência em Luanda, António Venâncio voltou a defender a necessidade de se respeitar os estatutos do MPLA, que prevêem múltiplas candidaturas à liderança do partido.
Os congressistas foram os que aprovaram as alterações aos estatutos e temos que respeitar os congressistas. Nós temos que respeitar os congressistas, que foram aqueles que decidiram que o MPLA tinha que ser aquilo que está lá nos estatutos. E vamos lutar para isso. Portanto, ninguém pode contrariar aquilo que os congressistas em 2017 decidiram, a menos que os próximos congressistas alterem os estatutos.
O engenheiro pretende entrar na corrida pelo menos no início da campanha eleitoral para o Congresso, que arranca no próximo dia 9 de dezembro. António Venâncio refere que, se o MPLA aprovar a sua candidatura à liderança, poderá provar aos críticos que é um partido partido que convive bem com a concorrência interna.
O presidente João Lourenço não estará a dar toda a atenção que seria necessária prestar agora e se calhar não tomou este processo como um processo histórico. Provavelmente não terá dado essa valoração. Eu acho que nós estamos a viver um processo histórico em que os delegados há 4 anos decidiram empreender uma nova forma de ocupação do cargo de presidente do MPLA. Ou seja, que não fosse apenas por uma simples indicação, mas que fosse no âmbito de uma concorrência entre vários cérebros do partido.
O mandatário de António Venâncio, o jurista Felisberto Manuel da Costa, diz, no entanto, que há um boicote à candidatura do engenheiro.
O engenheiro António Venâncio é um militante de há 47 anos. É um militante que tem 47 anos de militância. Quando é que este militante pode se candidatar a presidente do MPLA? Quando morrer, afinal, para ser presidente do MPLA, podes passar a tua vida inteira como militante, nem te podes candidatar. Isso é democracia, isto é um partido progressivo. Só pode ser uma coisa artificial, não pode ser uma coisa real.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E na província moçambicana de Tete foram esta terça-feira libertados os 4 ativistas injustamente acusados de extorquir e burlar as comunidades afetadas pela empresa mineira Vale. A detenção aconteceu no sábado nos bairros de Nhanchere e Bagamoio, em Moatize, junto às minas de carvão da empresa. A ONG Justiça Ambiental, que deu suporte aos detidos no caso, critica a atuação da polícia e desconfia que houve má-fé por detrás das denúncias falsas. A DW África entrevistou Érica Mendes, da ONG, a quem pediu primeiro para relatar o sucedido.
Estavam a ver como é que podiam avançar o processo para as famílias que têm rachas nas suas casas devido às explosões da Vale. E nessa reunião, para dar avanço aos próximos passos de reuniões com a Secretaria do Estado, a comunidade decidiu voluntariamente contribuir para as despesas dos 4 membros da comissão que não tinham como custear o transporte, etc. Portanto, enquanto a comunidade estava a contribuir, apareceram alguns agentes policiais e logo na hora pegaram as pessoas, os 4 cidadãos, e levaram para o comando, acusando-os de burla.
Entretanto, a Vale diz que tem promovido encontros com grupos comunitários, mas que desconhece a realização de reuniões à margem dos fóruns oficiais, bem como desconhece o pedido de contribuições comunitárias visando pressionar a empresa. Há uma coordenação nessas atividades entre os ativistas e a Vale?
Não sei até que ponto estão coordenados com a Vale, mas tendo em conta os vários impactos que existem por causa da Vale, as comunidades têm-se organizado de várias formas. E normalmente uma das formas de se organizarem é elegerem alguns dos seus membros para avançarem com certos processos, como é este caso.
A Justiça Ambiental desconfia que tenha havido uma má intenção por parte de quem denunciou estes ativistas?
O que nós temos visto é que os ativistas e os membros das comunidades que têm sido mais vocais na defesa dos seus direitos têm sofrido vários tipos de represálias e intimidações. Por outro lado, os membros da comunidade muitas vezes dizem que vários membros do governo e de várias instituições do governo estão comprados pela Vale.
Entretanto, estes indivíduos já foram libertados. Pode-nos contar como é que foi conduzido este processo, de uma forma resumida? Refiro-me junto da polícia e da Procuradoria?
Portanto, nós vimos um processo que, sem qualquer fundamento legal e sem qualquer evidência, apenas com aquilo que disseram ser uma denúncia anónima, resultou numa detenção durante 3 dias de cidadãos que estavam a defender os interesses da comunidade.
Foi uma entrevista com Érica Mendes, da ONG Justiça Ambiental. E continuamos em Moçambique, na província da Zambézia, onde a partir de hoje há um novo gabinete de combate à corrupção. A Procuradora-Geral, Beatriz Buchile, está confiante que a infraestrutura poderá acelerar a investigação de casos suspeitos. Mas o analista entende que para acabar com a corrupção no país é preciso mais do que um novo gabinete. Os pormenores a partir de Climane, com Marcelina Moeira.
O Gabinete de Combate à Corrupção na Zambésia foi inaugurado esta terça-feira em Climane. Até aqui, os processos, na sua maioria, eram encaminhados à província de Nampula por falta de especialistas e local apropriado para os resolver. Mas agora as autoridades poderão apertar o cerco aos corruptos na Zambésia refere a secretária do Estado, Judith Musakula.
Com a aproximação deste serviço útil aos vários segmentos da sociedade, desde o camponês, estudante, comerciante, empresário, acadêmico, funcionários, dirigentes, irá contribuir para estimular as denúncias de atos de corrupção e práticas ilícitas que ocorrem em algumas instituições na provisão dos serviços públicos.
A província tem mais de 140 casos de corrupção este ano. Muitos deles envolvem figuras ou funcionários e agentes do Estado. E a tendência é para aumentar. Segundo a Procuradora-Geral moçambicana, Beatriz Buchil, isso deve-se ao fato de Zambésia
constituir um corredor de bens e mercadorias, o que a torna suscetível de prática desses atos.
Buchil acredita que o Gabinete de Combate à Corrupção na Zambésia poderá acelerar a investigação de suspeitas de corrupção na província. Mas o analista político Ricardo Raboco considera que ainda falta a vontade política para erradicar a corrupção no país.
O combate à corrupção não me parece ser uma questão de edifícios. É uma questão de uma vontade política. É uma questão de olhar por todos os potenciais casos de corrupção e dar o devido tratamento. Construirmos edifícios, bom, edifícios estão lá, mas não são os edifícios que combatem a corrupção. Não é a qualidade do edifício que combate a corrupção, é a qualidade da justiça, a qualidade dos mecanismos legais para combater a corrupção. A causa primária da corrupção é a impunidade.
O procurador-chefe provincial Fred Jamal diz que um grande problema é a falta de meios humanos para investigar todos os casos suspeitos.
Estamos mal como país. Província da Zambésia, obras públicas, uma vergonha. Somos 466 procuradores a nível nacional. Somos 28 milhões de habitantes. São 42 procuradores só.
Jamal salienta que com tão poucos procuradores na província, não será possível vencer a luta contra a corrupção. De Climão para a DW, Marcelo Moinha.
DW Notícias.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, prometeu que vai lutar no campo de batalha contra os rebeldes da região etíope de Tigray, que nos últimos dias tomaram cidades a cerca de 220 quilômetros de Addis Abeba. E os presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e do Quênia, Uhuru Kenyatta, exortaram o governo etíope e os separatistas a dialogarem para alcançarem a paz. E a França também apelou os seus cidadãos a deixarem a Etiópia sem demora, uma vez que os combates se aproximam da capital. Addis Abeba. Na África do Sul, a oposição venceu a capital do país, Pretória, nas eleições municipais, o que foi hoje classificado pelo presidente Cyril Ramaphosa como grande lição, que aconteceu um dia após o partido no poder ter perdido a cidade de Joanesburgo. O ANC sofreu um retrocesso histórico nas eleições locais no início de novembro, caindo abaixo dos 50% pela primeira vez em qualquer eleição. A Comissão Europeia anunciou hoje a mobilização de 3,5 milhões de euros para apoiar os regressos voluntários dos migrantes na Bielorrússia aos países de origem, principalmente ao Iraque, estando ainda a trabalhar numa proposta com medidas urgentes. Os militares alemães aceitaram a obrigatoriedade de se vacinarem contra a Covid-19 no momento em que a Alemanha registra um aumento muito significativo das infecções pelo aumento do novo coronavírus, confirmou hoje o Ministério da Defesa. As autoridades alemãs registavam na segunda-feira 1.215 casos ativos de Covid-19 no seio das Forças Armadas e do pessoal civil do Ministério da Defesa. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como avalia as justificações do ex-governador do Banco de Moçambique para autorizar os contratos de financiamento relativos às dívidas ocultas? Temos várias respostas. Franklin Kubiko diz simplesmente culpado, já Papa Plus escreve, está a contradizer-se muito, vai ser preso. E Namaruma Furahine responde, quer tentar fugir com o rabo à seringa. Julião Abel diz, provou ser mais um arguido do caso que está solto e o mesmo deveria estar a aquecer uma das celas. Nem sabe mentir, é mais um mafioso, entende este internauta. E Mesa Batista diz que no julgamento não há declarantes, apenas arguidos. Cada declarante recebeu a sua parte, então comeu das dívidas ocultas. Este é um deles, até os advogados vão ser pagos com o mesmo dinheiro. E Jonah Mungune diz, nesse julgamento, todos são arguidos, só o facto do governador do Banco de Moçambique ter concordado com a contratação dessas dívidas sem seguir os mecanismos legais, ele já deveria estar aí também como réu. E Francisco Chigororo diz, grande mafioso, justificações fúteis, está a esquivar-se e a dar muitas voltas para dizer a verdade, cometeu ou comeu também as verdinhas. Temos mais respostas, não temos é tempo, como vocês já sabem. Muito obrigada a todos pela participação. Voltaremos amanhã às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Muito boa noite.